Senhoras e senhores deputados, eu creio que, em rigor, com o senhor deputado Matos Rosa e o senhor deputado João Almeida, temos condições de iniciar os trabalhos. Já temos o registro de presenças de deputados em número suficiente para mantermos o quórum, sendo certo que alguns colegas, por razões pessoais, tiveram que sair. Iríamos começar a nossa reunião, como é bom de ver, o nosso Presidente não está e, portanto, os meus caros amigos, iremos hoje despachar a nossa reunião, até porque temos uma comissão, uma audição, imediatamente a seguir a esta nossa reunião. Relativamente à ordem do dia, eu começaria por colocar à apreciação dos senhores deputados a ata número 87. Eu pedi algum silêncio, que foi distribuído a todos. O procedimento que temos relativamente à ata é o mesmo sempre. Vejo que o Sr. Deputado Honório Novo também não coloca objeções e, portanto, poderíamos à votação à ata número 97. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Segue-se na ordem do dia a apreciação e votação do parecer da Conta Geral do Estado 2010. Um parecer que já adiámos noutras reuniões e agradeço ao deputado relator, porque não é uma tarefa fácil, mas ela está concluída. O relatório foi distribuído, o parecer foi distribuído ontem mesmo, no final do dia, hoje de manhã, e colocava às bancadas, estávamos em condições de discutir e apreciar este parecer. Não sei. Sr. Deputado João Galema, faz favor.
Se o deputado relator e a mesa não se importassem, nós pedimos para adiar para a semana.
Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, eu penso que sim, faz todo sentido. Portanto, ainda para mais a extensão do documento, portanto, acho que é o mínimo que os seus deputados necessitam é ter algum tempo para passar os olhos, portanto é extenso, mas eu da minha parte já tenho cumprido a minha missão, que era aquilo que me preocupava, portanto penso que, e à conferência de líderes, e tanto quanto sabemos vai ser agendada a primeira quinzena de outubro, portanto pode dar perfeitamente para discutirmos na comissão na próxima sessão e depois ir a plenário na primeira quinzena de outubro. Obrigado.
Estamos, presumo que, de acordo em relação a esta, também tenho essa informação, não está agendado para plenário, portanto não há grande urgência, portanto, será adiado. Ponto 3, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 239/12 de iniciativa do Bloco de Esquerda, concretiza o direito de negociação coletiva dos trabalhadores das administrações regionais. A autora do parecer é a senhora deputada Isabel Santos. Tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, até porque o relatório é muito factual e a iniciativa não tem grandes implicações na sua análise, este projeto visa proceder à adaptação da Lei 2398, que estabelece de 26 de maio, que estabelece o regime de negociação coletiva e a participação dos trabalhadores da administração pública em regime de direito público, de modo a assegurar uma dimensão regional da negociação coletiva, de modo a garantir também uma maior participação dos trabalhadores e uma maior legitimidade nas decisões da administração e órgãos regionais autónomos. Cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais, com exceção aqui para uma nota que deve ser feita em relação ao número 1 do artigo 6º da Lei Formulário, uma vez que altera a Lei 2398 sem que indique o número de ordem de alteração introduzido. Eu, enquanto relatora do parecer, eximo neste momento emitir qualquer opinião sobre a iniciativa, remetendo tal atitude para o plenário. E face ao exposto, concluo que estamos em condições de proceder à votação deste relatório e à subida da iniciativa a debate em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daria a palavra ao Sr. Deputada Vera Rodrigues, tem a palavra, faz favor.
Sim, apenas para cumprimentar a Sra. Deputada pela elaboração do relatório, que merecerá a nossa aprovação.
deputado.
Sr. Presidente, é só para saudar a senhora relatora e para confirmar que o PSD acompanha
Estamos sempre cumprimentados.
Formulado pela senhora deputada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Honor Novo também certamente felicita a Sra. Deputada Relatora. Eu só faria aqui uma precisão. Portanto, no entendimento da Sra. Deputada Relatora, esta observação que fez, e bem, relativamente ao não cumprimento da lei formulário, remete isto para a redação final, não é? Não pretende incluir nas conclusões.
Agora nenhum imbróglio em torno desta iniciativa, depois resolve-se
na
redação final.
Muito bem. Em nome da mesa, naturalmente, também agradecemos a disponibilidade da Sra. Deputada e o trabalho realizado. Colocava à votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Segue-se a apreciação e votação do relatório sobre a proposta alterada de regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020, a COM 2012-388, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é do conhecimento da Comissão, a proposta de regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 foi anteriormente adotado pela Iniciativa Legislativa Europeia 398 de 29 de junho de 2011. Sucede que, posteriormente a esta adoção, a Comissão apresentou um conjunto de atos legislativos relativos a todos os programas plurianuais que constavam desse mesmo quadro financeiro. O que obrigou a introduzir alterações, quer na parte regulamentar, quer na parte do próprio quadro financeiro que lhe está anexo. As alterações não são significativas, estamos a falar de pequenas alterações ao regulamento, nomeadamente ao artigo 7º, 8º, e uma pequena clarificação aos artigos 11º e 5º. Enfim, que eu escuso-me a ler porque os seus deputados podem, também já fizeram essa leitura. E uma segunda nota tem a ver com o quadro, uma alteração ao quadro financeiro propriamente dito, e que procura atingir três objetivos. Por um lado, acrescentar as dotações relativas à República da Croácia com base no ato de adesão que foi assinado já posteriormente à adoção da iniciativa europeia, ou seja, já em 9 de dezembro, já no final do ano de 2011. Por outro lado, disponibilizar os novos dados, quer para o PIB regional, quer para o rendimento nacional bruto nacional, e que obrigam um novo cálculo das dotações, quer regionais, quer nacionais, e em terceiro lugar também considerar as mais recentes projeções macroeconómicas, também no cálculo das dotações nacionais máximas por Estado, naquilo que diz respeito ao nivelamento no âmbito da política de coesão. O princípio da subsidiariedade não cabe aqui a sua aplicação e não cabe por circunstância de que esta é uma matéria de exclusiva competência do Conselho nos termos do artigo 312 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. E se o é para a elaboração do regulamento, naturalmente que o mesmo princípio é válido para as suas alterações. Por isso, entendemos que esta iniciativa, não violando o princípio da subsidiariedade, e não havendo matérias que mereçam um outro acompanhamento mais profundo neste momento, julgo que a Comissão pode dar por concluído o seu escrutínio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Colocava a apreciação da Comissão presente parecer. Vejo que há um sentimento coletivo de saudação de todos os colegas deputados, a que a mesa se associa exatamente com bastante entusiasmo, e felicito o Sr. Deputado, aliás, com o detalhe que coloca sempre nos seus pareceres relativamente a estas matérias, o que são sempre, digamos, úteis para o conhecimento mais detalhado daquilo que são estas alterações. Colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, eu hoje percebo que há algum entusiasmo na Comissão, certamente, pelo resultado ontem do Porto, não é o caso do deputado Honório Novo, mas percebo que há algum entusiasmo que é compreensível. Relativamente ao ponto seguinte... relativamente à distribuição das iniciativas europeias. Foi circulado um mapa dessa mesma distribuição, designadamente daquelas que a mesa sinalizou e suscetíveis, digamos, de serem objeto de parecer no âmbito da Comissão, cabendo respectivamente, duas delas primeiras, a COM 2012-511 e a COM 2012-512, relativa a uma proposta de regulamento do Conselho que confere ao BCE atribuições específicas no que diz respeito às políticas relativas à supervisão prudencial das instituições de crédito, e outra proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia nº 1093-2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão, Autoridade Bancária Europeia, no que respeita à sua interação com o Regulamento da União Europeia do Conselho que confere ao BCE atribuições específicas no que diz respeito às políticas relativas à supervisão prudencial das instituições de crédito. São matérias conexas e, portanto, cabe ao Bloco de Esquerda fazer este parecer. Não está presente, pois irá indicar. É uma matéria que eu refuto de bastante importante e, por conseguinte, esta iniciativa, depois pediremos ao Bloco a indicação do Sr. Deputado que fará o respectivo parecer. Segue-se também a COM 2012-510, relativa à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a iniciativa Roteiro para uma União Europeia. Este parecer cabe ao CDS-PP, está em condições de indicar. Sr. Deputado João Almeida.
O Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Adolfo Mesquita Nunes. Muito obrigado. Segue-se também a COP 2012-464, que tem a ver com a proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um programa de ação no domínio aduaneiro da União Europeia para o período 2014-2020. Chamada Alfândega de 2020, e revoga a decisão número 624/2007. Cabe este relato ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista?
Será o deputado Pedro Nuno Santos.
Pedro Nuno Santos, muito obrigado, Sr. Deputado. Por fim, a COM 2012/465, proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um programa de ação no domínio da fiscalidade da União Europeia para o período de 2014-2020, Fiscalis 2020, e revoga a decisão número 1482/2007 da Comissão Europeia, cabe ao PSD. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Deputada Elsa Cordeiro.
Elsa Cordeiro, muito bem. Faço só notar aos grupos parlamentares que, genericamente, as iniciativas que acabei de referir, os pareceres devem estar concluídos, respectivamente, do CDS e do Bloco de Esquerda, dia 10 de outubro, e estas iniciativas foram atribuídas ao PS e ao PSD, no máximo, a 16 de outubro de 2012. Muito obrigado. Passávamos de imediato à apreciação do relatório da audiência que ocorreu à Comissão de Trabalhadores da Câmara Municipal de Oeiras. Cabe-me a mim, se os colegas não se importam, fazer uma pequena resenha. Teve também presente a Sra. Deputada Isabel Santos, pelo menos dos colegas que estão presentes. Dar só genericamente informação à Comissão que esta audiência integra-se do âmbito da discussão pública de uma iniciativa que está em apreciação nesta Comissão, que é a proposta de lei número 81/12, que altera vários diplomas aplicáveis a trabalhadores que exercem funções públicas e determina a aplicação a estes dos regimes regra dos feriados e do Estatuto de Trabalhador Estudante previstos no Código de Trabalho, vulgo a transposição de algumas normas do Código de Trabalho para o regime de contrato dos trabalhadores que exercem funções públicas. Estiveram presentes, além do Vice-Presidente, a deputada Isabel Santos e o deputado Artur Rego, do CDS-PP. Genericamente, esta Comissão de Trabalhadores deixou um contributo prescrito que também está disponível no âmbito da discussão pública da iniciativa, que terminou no passado dia 15, se a memória não me falha. A Sra. Deputada Relatora é a Sra. Deputada Mercedes Borges, do PSD. Genericamente, os representantes da Comissão de Trabalhadores da Câmara Municipal de Oeiras pretendiam, digamos, ver consignado nesta nova regime jurídico aplicado aos funcionários da administração pública, um conjunto de normas que, de facto, constam no Código de Trabalho e que pudessem, digamos, conferir alguma flexibilidade ao nível da fixação de horários, mas também da negociação dos direitos dos trabalhadores pelas respectivas comissões de trabalhadores. É um contributo que está disponível, digamos, para todos os senhores deputados, ele foi circulado, presumo, e não acrescentaria mais, daria eventualmente a senhora deputada Isabel Santos, que deseja acrescentar. Muito bem. Está dado o conhecimento desta mesma audiência e passaremos ao último ponto da nossa ordem de dias, com alguma eficácia e com a colaboração dos senhores deputados, para dar duas notas da parte da mesa. Relativamente à votação que ontem ocorreu nesta comissão, digamos, a votação até bastante prolongada, e para efeitos de organização do guião de votações em sede do plenário, era importante, e que fecha hoje às 18 horas, era importante que até às 18 horas os diversos grupos parlamentares informassem a mesa, a comissão, sobre as iniciativas que pretendem retirar e aquelas que pretendem avocar para, digamos, votação em plenário. Pedi esse favor a todas as bancadas, hoje até às 18 horas, talvez falando com o colega também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que acompanha esta matéria, que é o deputado Duarte Cordeiro, qual é a informação que o PS também pretende fazer para nós podermos informar a DAP Plena daquilo que será a composição do guião de votações. Estamos esclarecidos? Há uma dúvida sobre o pedido da mesa? Não havendo, da parte da mesa não há mais nenhuma informação. Há só um convite para amanhã, da parte da manhã, das 10 às 1h30. Tem aí o convite? Não tem. Não tem, eu abro aqui. Para a presença de membros desta comissão, o Sr. Presidente não pode estar presente. Tem a ver com uma iniciativa conjunta da Comissão de Assuntos Europeus com, relativamente, e para ser preciso, é melhor abrir o convite. E que tem a ver com uma matéria naturalmente europeia e para o qual somos convidados. Estou a ver se consigo perceber qual é a matéria europeia. Bom, vou pedir aos serviços que façam a divulgação dessa mesma iniciativa na sala do Senado. Há alguns convidados, representantes da União Europeia. Eu acho que já tenho aqui. Não. Peço desculpa. Bom, não tenho aqui. Vai ser circulado pelos senhores deputados e, portanto, aqui porque é que eu pedi particularmente ao Sr. Vice-Presidente deputado Honório Novo, uma vez que também não posso estar presente, se pudesse passar por lá, não sei, mas deixava isso à sua consideração. Amanhã, quinta-feira de manhã, dia 20, às 10 da manhã no Senado. Eu até pedi à doutora Joana que reencaminhasse o convite ao Sr. Presidente para o Sr. Vice-Presidente, uma vez que eu não posso estar presente. Mais alguma coisa, senhoras e senhores deputados? Não havendo, lembro só que, entretanto, iremos dar início ao meio-dia, não é? À audiência do Sindicato dos Técnicos da Indústria e Farmácia. Muito bem. E pedia que... Sindicato da Carreira de Técnicos Diagnóstico do Estado, ao meio-dia, nesta mesma sala. Senhores deputados, é tudo. Muito obrigado pela vossa colaboração e não pedia, de facto, esse especial favor da informação em relação ao pacote da iniciativas legislativas do crédito à habitação, que nos fizessem chegar até às 18 horas. O que é que pretendem fazer? Muito obrigado a todos.